Luanda precisa de obras de reestruturação urgente nos mais variados setores para ganhar uma imagem mais digna e rumar para uma cidade desenvolvida. O calcanhar de Aquiles para a governação angolana tem sido as chuvas que se batem sobre a referida cidade, que na visão de alguns especialistas não está preparada para receber cargas pluviométricas. Resultante desta situação, vários outros problemas têm estado a emergir, desde o saneamento, doenças, tráfego automóvel e mobilidade, para além da destruição de residências, escolas, hospitais e vias rodoviárias. O sociólogo Carlos Conceição defende a definição de políticas que visam reduzir as cifras das assimetrias sociais e o êxodo para as grandes cidades. Para o analista, as chuvas que se batem sobre Luanda têm sido um barómetro para a avaliação das competências dos governantes.
Não podemos olhar o país numa perspectiva litoralista, portanto não podemos ver, exatamente, não podemos olhar a questão do desenvolvimento só na zona litoral. Falava-se, por exemplo, da questão dos arranha-céus, falava da questão da centralidade e de outros serviços mais. Entretanto, se essa questão for vista pela experiência que tem, a questão do desenvolvimento, ela nunca é do topo para baixo, é da base para o topo. Nós temos que ter estratégia de desenvolvimento. E essa questão da redução das assimetrias nas zonas, particularmente do interior do nosso país, poderia, de facto, reduzir o êxodo rural, que temos estado a assistir de forma permanente na nossa capital. E isto, de facto, também tem outras complexidades, que é a questão de dificulta a gestão urbana, de facto. E nós temos problema de gestão urbana da cidade de Luanda. E a cidade cresceu de forma desordenada. Se obedecer os padrões arquitetônicos, digamos, convencionais, e isto de facto está visível quando de facto chove. E é importante dizer que essa zona está cada vez mais perigosa e dificulta o trânsito, também cria dificuldade do ponto de vista até da produtividade. Amanhã, por exemplo, a maioria vai para os postos de trabalho, ninguém consegue chegar a tempo e hora no seu local de trabalho, e isso cria dificuldade do ponto de vista da produção e tem implicações no desenvolvimento e no crescimento econômico. Portanto, penso eu que é importante que se revê muito bem esses aspectos e que se desincentive a vinda massiva de cidadãos nos grandes centros urbanos. Portanto, a questão de desincentivar passa fundamentalmente na diminuição das assimetrias que o interior vive. Só uma nota rápida, nós não vamos atingir a questão da diversificação da economia e potencializar o setor agrícola com pessoas nas cidades. Quem é que vai trabalhar no campo? Portanto, eu penso ser...
A mobilidade urbana, seja em tempo chuvoso ou não, é um dos maiores problemas da cidade, que em 1975 viu erguer ao alto a bandeira da independência do país. O governador de Luanda já reconheceu que parte dos problemas da circulação rodoviária se deve à falta de vias alternativas e à degradação do tapete asfáltico em muitas zonas. O trânsito reversível, de forma experimental no troço Luanda-Viana, seria uma das saídas para desafogar o tráfego. Mas a medida nem chegou a ser implementada. Outra medida será adotada na cidade mais populosa de Angola, onde circulam mais de 2 milhões de veículos, segundo Higino Carneiro, é a reparação das vias secundárias e terciárias.
A cidade urbana, que é uma das questões que eu também me referi como uma das preocupações. É verdade, vejam o stress que todos nós passamos para chegar aqui ao serviço e regressar às nossas casas. Portanto, não está fácil. Portanto, os nossos serviços principais estão concentrados na Baixa de Luanda e por força disso, temos que pensar em outras medidas que aliviem o stress, o índice, reduzam o índice de sinistralidade que ocorre diariamente pela pequenez também dos espaços em que nós circulamos. Daí que, com os órgãos policiais ligados ao trânsito, teremos pensado com uma medida extraordinária agora a desenvolver e implementar o trânsito reversível, começando no trecho Luanda-Viana, para ver qual seria a experiência. Se olharmos para as ruas do Sabizanga, do Marçal, mesmo do Prenda, do Casquel, enfim, estão bastante degradadas, portanto, o volume de tráfego que percorre diariamente por essas ruas é elevado, não era o mesmo que existia no passado. Só para vos dar um exemplo, esta rua, Avenida da Samba, foi projetada, na altura, enquanto Ministro das Obras Públicas, para suportar 55 mil veículos por dia. Então, os quantos passam? Mais de 300 mil. Então, não suporta. O tapete não aguenta. Portanto, há que entender tudo isso. É como Luanda, que esteve projetada até 75 para 500 mil pessoas, hoje estão 7 milhões. Portanto, não aguenta. Portanto, não há governo algum que tenha capacidade, ainda que tenha muito dinheiro, como muitos existem aí no mundo, tem muito dinheiro, mas não tem capacidade para construir as infraestruturas de um dia para o outro. Não é possível.
O jornalista e jurista William Tonan refere que nenhum Estado está imune dos fenómenos ambientais, mas para o caso de Luanda em particular, o problema tem que ver com a forma de resolução adotada pela administração da cidade, que acolhe 7 milhões de habitantes. Um exemplo flagrante é o caso do município do Kazenga, que já foi um dos mais populosos de Luanda, em que as estradas subiram, tapando as vias de escoamento e as casas ficaram mais para baixo.
Mesmo os estados mais desenvolvidos têm cheias, têm estes problemas. Importa saber como é que depois é feito o desanuviamento do excesso de água resultante da chuva, que isto pode influenciar nas barragens, pode provocar o aumento do dique, pode provocar o arrebentamento e depois criar calamidades, como tivemos agora no Brasil. Mas nem os Estados Unidos está imune a isto. O interesse é pegar no eixo do que disse Covalela, o saneamento. Portanto, é preciso haver este saneamento. E o que é que nós temos estado a presenciar? É que em muitas zonas levantam-se novas estradas, aumenta-se a cota dessa estrada contra o nível de cotas das habitações. Um exemplo flagrante é o do Kazenga, em que as estradas subiram, taparam-se as vias de escoamento e as casas estão lá embaixo. Portanto, vamos ter sempre estes problemas. Interessa é ver a forma de resolver. Agora, em relação ao desenvolvimento, era curioso nós sabermos o que é desenvolvimento. Primeiro, se desenvolve, porque a malandragem também está ligada ao desenvolvimento. Quer dizer, há uma máxima que ninguém desenvolve um território, ninguém desenvolve um negócio se não fizer um estudo primeiro, um levantamento, um estudo de viabilidade. Ora, e quem não conhece Angola não pode dizer. Isso é uma que é verdade. Eu lamento que 36 anos dos militares, os dirigentes do MPLA tenham sido incompetentes para fazer só que o presidente da República pudesse, neste seu consulado, dormir 2 dias numa província e cheirar, sentir o cheiro desta província. 2 dias. É muito tempo, 36 anos, um dirigente que nunca dormiu 2 dias numa província. É muito tempo. E isso é digno de entrar no livro de Guinness.
Para fazer face ao atual desordenamento do território de Luanda, foi lançado a 14 de dezembro de 2015 o Plano Diretor-Geral Metropolitano da capital angolana, que propõe a modernização, funcionalidade e sustentabilidade da cidade para um futuro de bem-estar consolidado para os municípios da capital. Segundo o documento, o consórcio liderado pela Urbinvest, empresa da filha do presidente angolano, Isabel dos Santos, concebeu o plano que vai transfigurar Luanda e torná-la numa cidade habitável, bonita e de classe mundial, conforme ambiciona a empresária e diretora da Urbinvest. O projeto deverá durar 15 anos, tendo como data limite para sua conclusão 2030. Quanto ao saneamento, atualmente apenas 35% da cidade de Luanda possui sistemas de esgotos. No âmbito do plano, está previsto também um processo de formação e implementação que vai permitir gradualmente a separação do lixo, facilitando a reciclagem. Passados 6 meses, ainda não se verificou a execução de ações enquadradas no plano Diretor-Geral Metropolitano de Luanda. Enquanto não se dá corpo ao plano, os fenómenos naturais dão um ar da sua graça e as consequências são nefastas. Mais de 150 mortes durante o período chuvoso, só em Luanda. A requalificação da cidade será uma solução para os problemas, mas é preciso que se executem ações que deem estrutura aos projetos. O jurista Dilson Salvador recomenda que os atuais problemas de gestão urbana e territorial sejam corrigidos nos novos planos de desenvolvimento de Luanda.
Deve ser uma situação que deve prestar bastante, ou seja, uma atenção especial do governo de Luanda, né? aí, por exemplo, a questão do, da requalificação dos municípios, que eu acredito que no, nos documentos administrativos estão aí para 2025, ainda falta um pouquinho, mas acredito que será uma solução para este problema, porque a questão da requalificação vai efetivamente, para alguns casos, obrigar que algumas populações que estão em Viana, Cazenga, Rangel, em alguns bairros de risco, sejam realojadas para zonas um pouquinho mais seguras. Algumas poderão efetivamente voltar para as suas zonas de origem se forem lá criadas as condições necessárias para o efeito, né, no que diz respeito ao saneamento básico, a todas as condições necessárias para que as pessoas vivam com dignidade enquanto pessoas. Né. Outro sim é que devem ser criadas também, se puder, digamos, evitar-se aquele confluir dos bairros em que não há esgotos sequer para que as águas das chuvas possam escoar na sua normalidade, não é? E, portanto, acredito que é isso que eu gostava aqui de deixar. Portanto, uma atenção muito especial de quem governa Luanda, nesse sentido, porque é o grande carcanhão de Aquiles para a nossa capital. Portanto, quando a chuva, o país quase que para. Portanto, há atrasos em tudo quanto é canto, e isso pode repercutir-se negativamente para a economia do país. Se as pessoas atrasam no local de trabalho, terão pouco tempo de trabalho e produzem pouco.
A circulação rodoviária também tem sido afetada pelas cargas pluviométricas que se batem sobre a cidade. Na Estrada Nacional 230, conhecida como a Estrada de Catete, que liga o centro da cidade ao município satélite de Luanda, Viana, diz-se que o feitiço virou contra o próprio feiticeiro. A bacia de retenção das águas residuais e pluviométricas, construída há mais de 5 anos, transbordou, tendo inundado a estrada e dificultado a circulação naquele troço. Foram muitos os dias em que os automobilistas precisavam de 3 a 5 horas para ultrapassarem uma zona com apenas 200 metros. O governador de Luanda, Higino Carneiro, já garantiu que o problema terá solução, porém, apenas a longo prazo.
Não uma lagoa, aquilo é uma bacia de retenção de águas pluviais que foram construídas, porque na verdade também aconteceu o mesmo, não se construíram as vias laterais de serviço. Então, e como estas obras não tiveram a sua conclusão conforme nós programamos, acabaram-se por criar bacias de retenção ao longo da via, que agora, à medida que chove, e como nós não fizemos o desassoreamento, então elas facilmente enchem e acabam por transbordar e criam aquele cenário desagradável que temos estado a viver. Depois de fazermos a sucção, que é aquilo que praticamente está a acontecer neste momento em que eu falo, então vamos fazer uma dragagem, vamos limpar, torná-la mais funda. E sempre que chover será mais fácil depois tirar, mas será sempre uma medida paliativa. Temos de fazer uma intervenção de engenharia, cujo projeto existe. Agora estamos a ver recursos, efetivamente, para poder implementá-lo. Acho que devemos fazê-lo seguramente ainda durante o nosso exercício.
O engenheiro urbanista Francisco Lopes defende que, para esta situação em particular, a criação de infraestruturas técnicas nesta bacia, através de um ponto de descarga para desanuviar as águas, quando a bacia atingir o seu ponto de saturação, seria, numa primeira fase, a solução para o problema.
Como solução, é a criação de infraestruturas técnicas nesta bacia. É a criação de um ponto de descarga para esta bacia quando tiver atingido o ponto máximo. Ou seja, é interligar esta mesma bacia com o rio que vem do Quicux. Bom, o São Pedro da Barra é aquilo, é um ponto alto. Houveram muitas construções, tanto o São Pedro da Barra, o Morro Bento e por aí fora. Estes pontos altos, né, estas zonas, no meu ponto de vista, não deveriam ser zonas de construção. Estas zonas deveriam ser zonas verdes.
A UNITA, por meio do seu líder da bancada parlamentar, referiu recentemente que a falta de habitação própria, a construção e habitação em zonas de alto risco deve-se à insensatez do executivo angolano para a falta de previsão para a construção de obras. Adalberto da Costa Júnior defendeu a responsabilização do executivo angolano.
Muitos estão obrigados a construir em zonas de alto risco de inundações e desabamentos por insensatez do executivo. Insensatez na cedência de espaços para o cidadão poder construir a sua moradia. Insensatez na desburocratização do aparelho administrativo, que deve licenciar e autorizar obras de construção individual ou coletiva em locais seguros. Insensatez de ausência de terrenos loteados, urbanizados, para o cidadão construir de acordo com as suas capacidades financeiras. Insensatez pela falta de previsão e insensatez depois ao demolir o esforço do cidadão quando construiu lá onde as administrações deixaram, sem qualquer responsabilidade pública, contrariando decretos aprovados na Assembleia. Culpabilizar a população pelas inundações e desabamentos das suas habitações é fugir à responsabilidade que cabe a um servidor público. As últimas chuvas inundaram, só em Luanda, 17 esquadras da Polícia Nacional e 70 escolas, todas construídas pelo Executivo em zonas de risco. Irresponsabilidade. Onde é que foi pedida a responsabilidade? Morre sempre solteira com este Executivo, infelizmente. Todos os tipos de modelos dos últimos 40 anos foram experimentados na gestão dos resíduos sólidos e faliram por incompetência e disputas económicas da máfia predadora do erário público instalada no poder.
Adalberto Costa Júnior falou também sobre a degradação da rede rodoviária do país, com foco para a capital Luanda. O assunto, segundo o líder da bancada parlamentar da UNITA, mereceu um levantamento minucioso dos diferentes orçamentos gerais do Estado no período entre 2004 e 2015, em que foram atribuídos cerca de 19 mil milhões de dólares para a construção ou reparação de estradas, de pontes e para o saneamento do país. Segundo o deputado da UNITA, decorridos poucos anos, as vias públicas apresentam um estado deplorável, com vias plenas de buracos, porque as estradas foram construídas sem valas para o encaminhamento das águas, ou a rede de esgotos está entupida ou existe a céu aberto. Para Adalberto da Costa Júnior, o montante atribuído nos últimos 11 anos serviria para construir autoestradas a cruzar todas as províncias e para durarem no mínimo 30 anos.
Temos tido as estradas mais caras do mundo. Deveríamos ter, por correspondência, as obras de melhor qualidade e de maior durabilidade. E, caros senhores, é fácil responsabilizar, porque os gestores públicos são bem conhecidos, os que receberam orçamentos bilionários e fizeram obras descartáveis, enriqueceram simultaneamente, vertiginosamente, as suas contas pessoais, ao mesmo ritmo que a população foi empobrecendo e que as nossas vias se foram degradando. Tudo isto perante o Tribunal de Contas, que a estes senhores não pede contas.
O ministro da Construção, Waldemar Pires Alexandre, já reagiu aos pronunciamentos da UNITA, tendo dito em entrevista à Rádio Nacional de Angola que são falsas e infundadas as acusações do Partido do Galo Negro.
No domínio da construção civil e obras públicas, apraz-nos, por esta via, tecer algumas considerações que, em jeito de contraposição ao referido evento, possamos então esbater e, de certa forma, negar categoricamente algumas inverdades que compõem este documento. Portanto, importa recuar um pouco no tempo e recordarmos o cenário em que se encontravam as estradas no fim do período do conflito armado. As estradas estavam num estado de degradação bastante avançada, estavam num estado de ruína generalizada, com as consequências daí inerentes, como o país encontrava-se na altura praticamente paralisado. Apenas em 2004, esses recursos foram obtidos provenientes da China e aí teve início ao grande programa de reabilitação de estradas, com aqueles condicionalismos técnicos inerentes a este processo, a falta de recursos humanos e condições logísticas na altura. Portanto, todos esses pressupostos indicam ou indiciam o grande esforço feito nesse domínio em muito tão pouco tempo. Consequência desta celeridade nos esforços do Estado, resultaram, como é natural, como qualquer outro processo que é realizado em tão pouco tempo, na ocorrência de alguns erros. Isto nós reconhecemos.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalhongo.